Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas e 1 minuto. Hoje estou 1 minuto atrasado. Dia 19 do 3, uma terça-feira, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro ACBR. Temos Papo Pro ACBR toda terça e quinta-feira às 10 horas, né? E hoje tenho o prazer de receber aqui César Cardoso, MVP Embarcadeiro, que também tem no Instagram o canal Code for Delphi, né? Um canal bem bacana de seguir. Se você não está seguindo, já vai lá no Instagram, já começa. Seguir ele no Instagram, que tem, ele posta artigos bem legais para você que desenvolve em Delphi, né? Dicas de como você usar melhor a sua IDE. E lógico que também ele vai acabar se apresentando aqui, falar o background dele, como que ele virou esse apaixonado por Delphi até chegar a MVP. Mas hoje ele vai falar de um assunto bem legal, que é monolito modular, microserviços para aplicações novas e legadas. Isso que deve interessar muita gente hoje, né? Porque a gente imagina que uma aplicação legada, ela está fadada a ser aquela aplicação zona enorme, que não tem como você quebrar ela, você vai ter que jogar no lixo, fazer outra nova. Aí quando a gente vê alguém aí como o César, o MVP, falando que dá para fazer microserviços e interagir com aplicações legadas, isso com certeza deve despertar o interesse de muita gente. César, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito participar aqui do Papo Pro ACBR, já está super convidado para outras edições. O assunto que você trouxe muito bacana também, hoje fala-se muito sobre isso, né? Microserviços, Docker, essas tecnologias mais isoladas, né? E acho que tem muito mito em cima disso também, muita rinha do tipo, isso aqui é melhor do que aquilo. Então, um assunto bacana para a gente desmistificar um pouco, entender melhor, né? E saber como pode tirar melhor proveito disso. Seja muito bem-vindo, César, o microfone é seu.
Ótimo, muito obrigado, Daniel. Infelizmente, Daniel, vou ter que só fazer uma correção, que eu não sou embarcadeiro MVP.
Jurava que você era, cara. Você só anda com os caras?
Se
Você tá
Deus
sempre com
quiser,
eles?
você.
Ah, já fica aí já.
A gente chega lá. Se Deus quiser,
Que
devagarzinho, a
legal.
gente vai conquistando aí o pessoal, né? Conhecendo e divulgando essa ferramenta que você falou bem, é uma paixão, né? Eu acho que posso falar por mim, pela maioria que está aqui na plateia, o Delphi ele é realmente uma paixão, né? Além de ser o nosso ganha-pão, muitas vezes é a nossa diversão, né? A gente acaba descansando à noite usando o Delphi, né? Fazendo alguma coisa em Delphi, pesquisando. Eu
Essa é um
gosto
pouco
bastante.
da desgraça de ser programador, né? Porque o hobby dele é programar, né? Então ele programa o dia inteiro, o que ele faz de noite? Vai programar mais um pouco.
Exatamente, é bem isso mesmo. De noite vai programar, final de semana quer programar, né? Tá com os amigos, só fala disso também. Isso é muito bom, né? E o Delphi ele traz muito, muito forte essa questão da comunidade ser unida, né? Vejo que tá aumentando bem isso, né? Nas redes sociais, principalmente, né? Com várias pessoas divulgando, porque o programador Delphi normalmente era aquele que ficava mais ali só programando em um fórum ou em outro, né? Não se aparecia muito nas redes sociais. E agora a gente tá mostrando mais a cara, né? Tá aparecendo mais. Isso é bem interessante.
Eu
E eu
até
vou
vou
só.
dar um pitaco aqui, talvez o que eu acho que eu percebi isso também, que hoje o pessoal de Delphi está se metendo em vários grupos, mas porque o Delphi é muito bom para back-end, né? Como você vai falar hoje aí de microserviços, a performance de um microserviço em Delphi às vezes supera muito. E a hora que você faz um back-end seguindo os padrões de API REST, que está do outro lado, pode falar com você livremente ali, né? E não importa que tecnologia que você usou no servidor, né?
Exatamente, exatamente. Ó, até mandar um abraço aí pro Landerson aí, ó. Já deixou uma hashtag ali, ó. Aproveitando até deixa aí, ó. César for MVP. Eu
Ah,
apoio.
já.
Mas é bem isso mesmo, Daniel. O Delphi, aqui, falar um pouco de Delphi antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, ele dá vários recursos pra gente. Então, a gente tem. No Delphi você pode programar com o RAD dele, né? Que é uma coisa incrível, né? Que a gente pode falar sem medo que é a IDE RAD, a melhor IDE RAD que a gente tem para programação no mercado. E a gente tem tudo que o paradigma de programação orientada a objetos tem. Você pode também, se você quiser fazer tua aplicação totalmente RAD, você faz. Se você quiser fazer ela orientada a objetos, totalmente faz. Ou o que eu indico, né? Você pode mesclar, né? Usar o melhor dos dois mundos, usar o RAD e usar a programação orientada a objetos quando for necessário ali. E como você comentou, realmente tem um mito muito grande, né, sobre monolito, né? A intenção hoje é mostrar isso, né? Que nem todo monolito é legado, né? A gente fala monolito, as pessoas já às vezes, né, torce o nariz, né? E não é, né? A arquitetura monolítica ou a arquitetura de microserviços são ótimas, né, para aplicações que você vai iniciar. Você deve, né? Você deve observar qual é o melhor, porque as duas têm vantagens e desvantagens, tá? E é isso que a gente vai estar querendo abordar aqui hoje, mostrar que é possível sim ter um monolito que tenha ali boas práticas, que use padrões assim sólidos de clean code e que seja de fácil manutenção, porque a maior dor de quem tem um monolito hoje em dia é isso, né? Da manutenção nele, né? Muitas vezes fica aquele macarrão, né? Fica todo mundo chama todo mundo. E quando a gente vai adicionar uma coisa nova ali, acaba sendo difícil, porque a gente sabe que vai ser complicado, né?
Até para a gente deixar a audiência bem compreendendo o que a gente está falando, o monolito é quando a gente tem um sistema muito grande que faz muitas coisas, né? E é tudo num exe só, seria isso?
Isso, exatamente, isso mesmo, né? Então, o monolito, né, é quando a gente tem uma única unidade de deploy, né? Assim, trazendo mais para o nosso meio, é quando a gente tem aquele único executável. Então, toda a nossa base de código está em um único projeto do Delphi, por exemplo, né? Então, a gente tem ali projetos com, não sei, 300, 400 formulários, 500 units, né? No mesmo projeto, né? Então, quando a gente vai dar o build, né, ou compilar o nosso projeto, ele tem que compilar todo, né, aquele nosso monolito, né? E gera apenas um único executável, né? Isso então seria um monolito, né? Ele é apenas ali uma unidade de deploy, ele é apenas um executável, né? Toda a sua base de código está no único lugar.
O cara vai põe para compilar e vai tomar um café porque demora uns 10 minutos a compilação.
Exatamente. Até separei um case aqui de um seguidor, né? Que segue a gente ali, e ele comentou ali no Instagram, né? Pedindo umas dicas, né? Porque eles tinham uma aplicação lá que ele me relatou que demorava 16 minutos para dar o build, né? Imagina, né? Eu até comentei, falei, olha, eu já vi aplicações grandes, eu trabalho com aplicação legada, né? Com aplicação, até por isso que eu estudo e gosto desse assunto, mas eu realmente nunca tinha visto isso, né? Demora ali 2, 3 minutos e a gente já quer, mas a dele demorava para compilar e tinha uma tela deles que demorava, eu não lembro ao certo, mas acho que era 10 ou 12 minutos para abrir a tela. Ele até comentou, até separei aqui.
Para ele conseguir renderizar todos os componentes, devia ter 300 abas
Exatamente.
ali, não sei o quê, que daí aquele load do DFM para memória e ele colocar os componentes no lugar certo, que o Delphi faz isso em runtime, né? Aí acaba ficando super pesado.
Isso, daí ele até comentou que tem 324 uses, né, nesse formulário deles, né?
Isso.
E daí até comentei, mas assim, o que mais demora mesmo é igual você comentou, é para o Delphi criar os componentes na tela, né? Porque ele pega ali o arquivo .dfm e ele pega aquele .dfm, lê ele e monta isso na tela para você, né? Com os botões tudo na posição correta. E aí eu
Quem
perguntei
nunca
se ele
teve
tinha.
curiosidade de abrir um DFM, abra, você vai ver que ali está o objeto e todas as propriedades dele, né? A posição, top, left, o tamanho, cor. Então o Delphi sai lendo aquilo, literalmente, esse DFM é embutido no exe como um resource. E a hora que ele vai criar um objeto, ele começa a ler isso, cria o componente e joga aquelas propriedades nele. Então, se ele tem que milhares de componentes para fazer isso, vai consumir tempo.
Ah, e para quem vem da programação web, eu sempre gosto de comparar o nosso DFM com o arquivo HTML e CSS, né? Como se fosse o HTML e o CSS. Só que o Delphi faz essa renderização ali em tempo de design mesmo para a gente ver, né? E quando a gente arrasta um componente, ele mesmo já faz toda a mudança atrás desse arquivo para a gente. E ele comentou também que ele tinha muito componente terceiro, né? É que ele falou que tinha a família toda, né? Então tinha RZ componente, JDI, DV Express, Chromium e RxLib, enfim, vários componentes usando, assim, componente de terceiro, né? Muitos
Cara era um
deles
tarado de componente.
E era um cara que tá querendo evoluir, né? Tá querendo mudar, né? Pegou um sistema legado, provavelmente de 15, 20 anos, né? Como é o que eu trabalho, né? Então, se usava muito realmente componente de terceiro, né? Nada conta, né? Componente de terceiro. Eu só acho que a gente tem que ponderar se realmente é necessário, né? A gente está mudando ali o nosso sistema para usar somente assim, a CBR, é claro, né? Que é imprescindível, Fortis Report, né? Então, a gente tinha nosso sistema Fortis Report, Kick Report, né? Tinha um monte de gerador de relatório. Então, a gente trocou tudo para um só. Esse tipo de coisa. E dá para a gente ir, né, mudando ali e se virando, né? Acabou que eu dei a dica para ele para desabilitar o Error Inside, que ele já tinha desabilitado aquele o contrabarra automático, né? Então eu falei para ele, ó, desabilita o seu Error Inside, que é quando ele grifa embaixo os erros, né? E aí mudou de o problema maior, o problema dele é para abrir o form, Daniel, acabei falando errado, 16 minutos para abrir um form. E aí ele trocou, foi para 6, ele até colocou bem específico, 6 minutos e 10, né? Mas ainda assim é um tempo muito grande, né?
Sim.
Realmente ele, mas ele
Agora.
tá revendo, até falei para ele me passar com o feedback o que que eles vão fazer para melhorar isso. E a gente pretende no nosso canal criar um curso específico sobre isso, sabe? Refatoração de sistemas legados para um monolito modular.
Até abrindo um parênteses, a gente fala muito de sistema legado e o desenvolve e a Software House quando tem um sistema legado, porque é a história dela, né? Ela começou lá atrás ninguém falava de microserviço, desacoplamento, solid, ninguém falava dessas coisas, né? Então é natural meter código no um clique do botão. Isso era moderno naquela época. Então muita gente tem sistemas assim hoje e se sente um pouco culpado, se sente um pouco diminuído. Cara, sistema bom é sistema que põe dinheiro para dentro da empresa. Se ele é legado ou não, se ele foi mal escrito ou não, hoje você com dinheiro entrando na empresa, você consegue refatorar ele, você consegue melhorar uma rotina ou outra, deixar uma coisa um pouco mais bonita, com um pouco mais performance, mas o mais importante é algo que põe dinheiro para dentro da empresa.
Exatamente, até pesquisando, Daniel, e vendo, né, coisas de outras linguagens e tudo mais, eu acabei invertendo meu pensamento. Hoje eu já acho que nós que trabalhamos com sistemas legados, a gente tem que bater no peito com orgulho e falar assim, cara, eu trabalho no sistema legado. Eu dou conta de colocar coisas novas no sistema legado. É muito fácil a gente pegar uma aplicação que já esteja toda dividida, toda ali, com coerência, sabe? Sem acoplamento, e fazer agora a gente pegar uma aplicação legada, né? Colocar recursos novos, recursos modernos dentro dela, não é para qualquer um, né? Então a gente tem essa. A gente tem esse bônus, a gente tem essa criatividade. Eu acho que a gente tem que ter orgulho de falar que a gente está no sistema legado e falar principalmente que a gente está refatorando, né, melhorando cada vez mais ela, para que ela não seja, né, mais legada, para que ela venha, aí né, para ficar uma coisa mais moderna, assim, entre aspas, né, que a gente fala, né, e diminuir esse acoplamento, principalmente, que é o maior problema, né, e ter essa coesão, né. Aqui eu até gostaria de fazer algumas observações, né? Que não é objetivo aqui dizer o que é certo, né? O que é certo, o que é errado, né? Mas falar o lado positivo e negativo de cada arquitetura que a gente vai tá falando, né? E quando a gente falar também aqui de microserviço, pessoal, entenda como nosso back-end, né? Muitas vezes a gente fala com microserviço, a gente acha que é aquela coisa distante da gente, que é aquela coisa que só a Google usa, né? Mas não, quando a gente fala de back-end, embora seja um conceito diferente, aqui nesse contexto do nosso papo, a gente pode colocar no mesmo pacote. Porque quando a gente separa, por exemplo, o nosso módulo de restaurante, que eu acredito que a maioria aqui já teve que fazer, né, e se não fez ainda, vai ter que fazer, né? Separar, por exemplo, a parte do que atende as mesas de restaurante para um back-end, para servir para um mobile, por exemplo. Então, entra nesse pacote aqui também, do que a gente vai falar como microserviços, tá? E assim, tanto o monolito quanto o microserviço são ótimas arquiteturas, né? Qual usar deve ser uma escolha assim, baseada na necessidade de cada projeto, né? Então, para alguns projetos é melhor o monolito e para alguns projetos é melhor o microserviço, tá? E o monolito, ele não é uma coisa específica, claro, né? Do Delphi, né? É uma coisa que qualquer linguagem tem monolito, né? A gente pega uma aplicação web, por exemplo, né? Eu sempre faço um paralelo com PHP, que eu também programo essa linguagem, né? Não programo mais há muito tempo, mas trabalhava, né? Então, você tem monolito também na web. Se você tem ali uma única aplicação rodando, né? Com na única, uma única base de código, a gente pode considerar aquilo como um monolito, né? Isso não é uma coisa específica, nossa, do Delphi, né? Acho que é interessante daí, Daniel, a gente contextualizar, né, o que é um monolito, o que é um microserviço, para a gente partir para partir para essa ideia de monolito modular, tá? Então, o monolito, né, como a gente já falou aqui, é quando, assim, uma única unidade de deploy, né? Quando a gente tem aquele executável gigante, né? A gente tem um projeto só no Delphi ali, né, trazendo para o Delphi, né? Vou tentar sempre trazer aqui esse assunto, porque monolito modular, a gente pesquisar na internet, é um assunto que a gente acaba não encontrando muito material. A gente tem bastante material, mas em inglês, assim, em português, eu consegui achar bem pouco. E já é uma coisa, assim, que já é usada há bastante tempo. Muitas vezes a gente confunde com o nosso modularizar quando a gente cria pacotes no Delphi ali e tal. E pode ser, mas ele tem um conceito diferente, né? Vocês vão ver que é um conceito bem interessante. Porque dentro do seu próprio monolito, você vai separar o teu sistema. Então, você vai ter, assim, a grosso modo, as vantagens do monolito com as vantagens do microserviços. Claro que tudo que traz vantagem, traz desvantagens também. Mas vocês vão ver que é um conceito ótimo, principalmente para quem já está com um sistema em produção, que é o que a gente fala, né? Que você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, você tem que ir refatorando o seu legado, né? E manter as alterações que os clientes estão pedindo, manter ele funcionando, né? A gente já ouviu aqui em vários Papos Pro, o Daniel sabe bem disso, muita gente já tentou parar e reescrever o sistema e acabou no meio do caminho desistindo. Então, gastou tempo e dinheiro e não consegue chegar onde quer. Porque não dá para a gente parar o nosso sistema, reescrever ele, seja em Delphi mesmo, ou se for em outra linguagem, pior ainda. E fazer. Então a gente tem que ir refatorando aos poucos, né? Para chegar no que a gente quer. Então, um pouco das vantagens do monolito, né? Como a gente já disse, é uma única base de código. Então fica mais fácil para quem está entrando na sua empresa saber programar, porque o código está todo ali, né? Numa base só. Você não tem a rede no meio, né? Porque o microserviço ele tem a camada de rede no meio. Isso aumenta uma complexidade muito grande. É a facilidade de dar entendimento de novos membros, né? O deploy é mais fácil porque é um único executável. Tem que mandar um único executável para o seu cliente, né? Você não tem que. Microserviço, você tem vários, digamos assim, vários executáveis, né? E já com o monolito, é apenas um que você manda para o seu cliente, né? O desenvolvimento inicial é mais rápido. Ele é mais fácil de testar, tá? A gente muitas vezes usa o nosso monolito como muleta, né? Muitas vezes, quando alguém pergunta para a gente, fala assim: ah, você tem teste unitário no seu sistema? Aí você fala assim: ah, não, eu não tenho porque é um monolito legado, né? As pessoas até concordam, né? Ah, não, então tudo bem. Mas não é tudo bem, você consegue sim testar, né? Automatizar teste no teu sistema, né?
Sim, dentro daquele monolito você vai ter rotinas isoladas, você vai ter coisas que cabem um teste unitário ali, né? Você citou algo interessante, quando a gente fala de microserviços, daí sim, são vários XZs, e o problema começa a ser como esses XZs conversam entre si, né? Que aí você vai ter que ter alguma camada de rede, você vai ter que ouvir a banco, de alguma forma esses serviços diferentes vão ter que trocar informações, e aí você começa a perder um pouco de performance comparado com o monolito, né?
Certeza, e aumenta muito a complexidade, né, Daniel? Porque você, como você bem comentou, você coloca uma camada de rede no meio, né? Então, quando você tem um sistema monolítico já desenvolvido, você facilita realmente a vida do programador, porque quem mexe no módulo financeiro só tem acesso ao código do financeiro. Ele nem consegue, né? Assim, ele nem consegue criar bugs em outras partes do sistema, porque ele nem tem acesso, né? O monolito, o microserviço que ele está é só do financeiro. Só que como que os microserviços conversam entre si? Então, aí tem a camada de rede no meio. Então, aí você já tem que pensar em você vai ter que ter uma equipe de DevOps, porque você vai facilitar a vida do programador, mas a vida dos outros membros da equipe vai dificultar, porque você vai ter que começar a pensar em segurança, como que você vai fazer essa segurança, como que vai ser essa infraestrutura, né? Onde você vai alocar isso, né? Onde vão ficar esses microserviços? Como eles vão conversar entre si, né? E quando a gente fala de microserviços, né? O ideal é que cada microserviço seja independente um do outro, né? Óbvio que um tem que conversar com o outro, né? Por exemplo, você tem um microserviço da venda, ele vai conversar com o de pagamentos, que depois vai conversar com o de NFE, por exemplo. Mas cada um tem que ser autossuficiente, né? E é até indicado que cada microserviço tenha o seu banco de dados, né? Aí você pode utilizar um banco de dados para cada, por exemplo, né, no teu microserviço de log, você pode ter lá um Elasticsearch, por exemplo, E já no seu de vendas, você pode usar qualquer outro banco aí que você queira, né? MySQL, PostgreSQL, enfim. Então, pense, cada microserviço teria que ser independente de ter o seu banco. Agora, pense na complexidade, né? Porque você vai ter que ficar replicando coisas entre bancos, né? Você não pode, toda hora que você chegar lá para fechar uma venda, você chamar o seu microserviço de cliente, por exemplo, né? E se ele não estiver funcionando naquele momento? A ideia do microserviço é que ele seja autossuficiente, né? Então, aumenta bastante a complexidade de você utilizar, assim, um microserviço, né?
Engraçado que quando surgiu o conceito de microserviços, o pessoal falava que era só vantagem, né? Vantagem, vantagem. Mas vendo você descrever o cenário, a gente tenta imaginar essas aplicações falando, e aí cada porta de entrada e saída é um lugar que você vai ter que pensar em segurança. Pode ter um hacker ali tentando uma injeção de SQL ou um acesso não autorizado. Versionamento, igual o Panda colocou aqui, essas aplicações. De repente, você só abre uma versão nova de um microserviço que não fala mais com os clientes antigos, né? Então, tem um monte de complexidades a mais quando a gente vai para essa arquitetura, né? Ainda se você for pensar em times, você pode ter. Tem essa vantagem que você citou, que de repente um desenvolvedor não vai nem ter acesso a outra parte do sistema, vamos dizer assim. Então, isso responde, às vezes, à dor de algumas empresas de software que tem medo que o programador roube o sistema dela. Aí, como o cara está trabalhando só naquele microserviço, se ele roubar aquela parte, não vai servir para muita coisa, né? Por outro lado, como você tem times muito separados, corre o risco de você ter um estilo de programação aqui, outro estilo lá. Esse cara quer usar esse banco, outro quer usar outro banco. Aí você também começa a ter esse tipo de problema, né? Quando você separa demais as coisas.
Exatamente, né? O que você falou é bem verdade. Por quê? Porque daí é uma vantagem sim do microserviço, né? Você pode utilizar tecnologias diferentes. Então, vamos supor, eu quero que um determinado módulo utilize determinado banco, né? Ou até outra linguagem, né? Eu quero que determinado módulo utilize Python por algum motivo, né? Só que aí, quando cada equipe começa a escolher suas tecnologias, você cria essa dependência desses profissionais, digamos assim. Então você vai ter que ter sempre alguém ali na sua equipe que seja expert em determinado banco, determinada linguagem, determinada tecnologia. É claro, isso traz vantagens e desvantagens, né? Acaba que aí você vai ter que controlar, né? Você não vai poder deixar tão aberto, né? Para não virar aquela sopa de letrinha, né? Usar uma determinada tecnologia só porque ela é um pouco melhor que a outra, né? E aí você vai ter que ter uma equipe nova para mexer com aquilo, por exemplo, né? E trazendo para o nosso mundo Delphi, eu acho que a gente tem uma complexidade muito grande que muitas vezes outras linguagens não têm, principalmente para a linguagem web, que é o quê? Nossos clientes, a gente tem vários clientes, né? A gente não tem um servidor onde todos os clientes, né, em geral, onde todos os clientes acessam, né? Cada cliente é um cliente, então para cada cliente é um deploy. A gente tem que fazer a instalação lá no cliente. Muitas vezes o servidor é o computador que está no caixa, né? Aquele computador que tem o GTA instalado, né? O filho do dono ali joga. Os
É bem
terminais
isso.
são. Não é isso mesmo, Daniel?
Sim.
Essa complexidade a gente tem que outras linguagens não têm. Então, assim, muitas vezes para a gente fazer o deploy do nosso executável monolito único, né? É difícil. Imagina você fazer de vários, né? Porque os microserviços são vários, né? E aí, como que você vai gerenciar isso lá no teu cliente, né? Ou você vai pôr num servidor, numa AWS, por exemplo, né? No, na Azure, tá? Mas isso tem custo, tudo isso tem custo e não é barato, né? Tem todo esse lado, né? Claro, tem muitas vantagens do microserviço, né, pessoal? A gente falando parece que não tem vantagem, mas tem sim, né? A gente consegue uma escalabilidade muito grande, né? A questão da modularidade, ela já fica em. Você separa em microserviço, você separou as camadas, né? Tá tudo pronto. Você tem ali uma agilidade, então a capacidade de trabalhar em cada microserviço em paralelo, né? Então torna o processo de desenvolvimento bem mais rápido e eficaz, né? Cada parte do software pode ser desenvolvido com a tecnologia, que foi o que a gente falou. Então, por exemplo, se você precisa escalar uma parte do teu sistema, por exemplo, eu quero escalar a minha frente de caixa, eu quero escalar assim o meu fechamento de venda, né? Então você consegue escalar só aquele microserviço, né? Você consegue escalar ele. Um monolito não, né? Como tem uma coisa só, você teria que tentar escalar ele todo, mas aí fica um pouco mais complicado, né?
Consome mais memória. Cada instância nova dele vai precisar de muito mais memória daquela VM que ele está rodando, né? Então, escalar ele custa mais, né? É mais difícil, né? Um microserviço bem pequenininho, performático, ele pode ser facilmente escalado. Agora, lembrar também, pessoal, que esse negócio de escalável, isso requer muita técnica de DevOps, né? O cara tem que manjar de AWS, ele não vai escalando sozinho, né? Tem que deixar isso muito bem configurado lá no cloud para ele fazer novas instâncias, matar as instâncias. Isso é outra técnica, né?
Exatamente. O pessoal comentou aqui no blog que é uma coisa bem interessante. O Marcos falou, você vai ter que usar esse sistema de mensageria, né? Porque nem todo o processo vai ser síncrono, então vai ser assíncrono, né? Tem mais esse problema ainda, né? Então, um microserviço tem que conversar com o outro de uma forma assíncrona. E você tem que usar serviços de mensageria, por exemplo, né? O controle da versão, como você já comentou ali, fica um pouco mais complicado, porque daí cada microserviço pode estar numa versão. E se você mexer no microserviço, se você tiver que mexer em todos os microserviços, perde o sentido de você estar utilizando o microserviço, não é verdade? Daí você vai ter que usar aquela questão de usar versões, né? E aí a tua URL fica ali V1, V2 e tal. Tem toda uma complexidade que vai usando, né? Então todas as aplicações distribuídas, elas geram uma complexidade grande para a sua equipe. Você vai ter que aumentar, vai ter uma carga de trabalho de uma equipe maior, né? Para você conseguir ali. Fazer isso, né? Por isso que a gente diz que muitas vezes a gente vai, né? E teve esse hype, né? Do microserviço. Teve não, né? Ainda estamos, né?
Sim.
Estamos, né? E, né? Muito grande. E muitas vezes o que a gente só não está satisfeito com o nosso monolito porque ele está difícil de mudar, né? Até aconteceu com a gente esses dias. A gente precisou adicionar no nosso sistema, né? Eu trabalho até, esqueci de comentar, eu trabalho na Solocis Sistema, Daniel, uma empresa aqui, a gente aqui de Vaiporã, no Paraná, uma empresa, é um ERP que a gente atende aqui a região, né, com parte fiscal, parte de vendas, né, parte administrativa das empresas. Então, o nosso sistema é Delphi legado, a empresa tem hoje mais de 20 anos, né, a gente começou lá no Delphi 7, né, e estamos vindo, migrando para os Delphis novos agora e fazendo essa refatoração aos poucos, né. A gente precisou esses dias adicionar o Pix, né? O Pix automático ali, o Pix imediato no nosso sistema. E aí pensamos, bom, o ACBR já faz isso, né? Já faz, entrega a gente mastigado pra gente, né? Faz tudo. A gente faz parte ali do ACBR Pro, tem o curso do Elias, né? Desculpa se eu errei, mas acho que é o Elias, né? Que deu o
Sim,
curso
eles têm um.
de Pix. É um curso ótimo. Por sinal, né? Parabéns ao Elias, é um curso muito objetivo que ensina tudo. Então, bom, a gente tem o um curso ensinando a fazer e tem o ACBR. É fácil. Aí eu veio na minha cabeça: não, não é fácil, porque eu vou ter que pôr no sistema legado. Porque eu vou ter que colocar no meio daquele macarrão, eu vou ter que pôr mais um pouquinho de macarrão, né? E isso acaba tirando até o interesse da equipe de programadores, tá? Então, essa questão da refatoração, ela melhora muito essa parte também da equipe estar tá mais empenhada, da equipe estar tá mais conseguir entregar as coisas mais rápidas, né? E a hora que pensa na alteração, ela pensa, não, eu só vou ter que mexer nisso, né? Quando é legado, não, eu nem sei onde eu vou ter que mexer, porque tá tudo tão junto, todo mundo chamando todo mundo, que a gente acaba se perdendo, né? Não sei se você tem essa visão, Daniel, mas eu acho que isso acaba desanimando até a equipe, né?
É, o cara novo que chega e quer, acha que vai programar coisas disruptivas, inteligência artificial, não sei o quê. A hora que ele pega um macarrão desse aí, uma procedure lá que tem mais mil linhas de código ali dentro, um monte de if, ele dá uma desanimada, né? Porque também é até difícil ler isso, né? Para você conseguir ler uma rotina dessa, você que nunca leu ela, você gasta algumas horas para entender o código, para onde está indo, para onde foi, o que o programador quis fazer, ler todas as observações que ele deixou no código, se é que ele deixou alguma, né? E isso desanima um pouco, né, o cara que chega novo.
Desanima. E muitas vezes, Daniel, o comentário que tem tá escrito assim, ó: ao alterar aqui, alterar na tela tal também. Ou alterar aqui, isso eu falo é caso real que tinha no nosso sistema, né? E foi eu mesmo que criei e depois estava assim, ao mexer aqui, mexer na trigger tal. Então tinha uma trigger que tava fazendo também lá no banco. Então você tinha que mexer na trigger e no sistema, né? E aí o cara já dá uma desanimada, não tem jeito, né?
Mas acho que assim, é trabalho, e eu conheço bastante empresa de software que que tinha esse dilema aí de sistema legado, o que a gente faz, joga fora, vamos usar outra linguagem, blá, blá, blá. Depois de alguns ajustes, eles até foram para virtualização, do tipo com TS Plus, alguma coisa, colocaram no sistema inteiro web. E hoje tem empresas que são gigantes, que usam sistemas legados, deram uma melhorada ali, como se falou, uma refatorada, e estão vendendo ele na web, como se fosse sistema web. Aí, então, assim, tem que ter uma escolha técnica e de negócios. O dono da empresa, que é o cara que faz o cheque, tudo vai custar dinheiro. Para ele jogar fora o sistema dele e fazer outro, vai custar dinheiro. Vai custar um tempão, e tempo é dinheiro, né? Pagando o desenvolvedor. Para ele usar a virtualização, aquilo também não é tão barato. Você vai ter que contratar um servidor, uma licença, sei lá. Então o cara tem que fazer POCs, tem que sentar, tem que fazer contas e ver o que, que vale a pena para o caso dele, né? Na situação dele. É, conversar com A, com B, quem seguiu um caminho, quem seguiu o outro. Mas, no fim, ele tem que tomar a decisão dele, né? Você hoje tem a tendência a preferir o quê mais aí? Sistema mais separado em microserviços ou monolítico?
Mas nós estamos indo assim, Daniel. A gente cogitou essa questão do microserviço e aí comecei a ver alguns cases. É muito interessante quando a gente for pensar em algo novo, estudar, né, quem já passou por isso, né, o que que fez, né. Já vi alguns casos de empresas que foram para microserviço e acabaram voltando, né. E eu acho que para nós, principalmente nós da automação comercial, que tem essa questão de que cada cliente é um cliente, é uma instalação, né? Dificilmente a gente consegue que o cliente consiga comprar até um servidor decente, né? Então, tá lá nos computadores deles mesmo, lá no dispositivo da vida. E a gente está fazendo o quê? A gente está pegando esse nosso monolito, que é legado, tá? E está trazendo ele para esse monolito modular, que é o que a gente vai entrar aqui agora. Que é essa questão da gente separar, né, o nosso mundo, nosso próprio monolito ali, como se, assim, a grosso modo, a gente trata o nosso monolito como se ele fosse microserviço, separando as partes dentro dele. E algumas partes, inevitavelmente, a gente tem que ir, né? E aqui que é o interessante, porque não tem certo ou errado, você não tem que optar só por uma. Então a gente está monolito, né? Partindo para monolito modular, e a gente quer. E a gente quer, não, a gente já fez, né? A gente separou algumas partes do sistema para microserviços, né? O que a gente chama de back-end, né? Que não é bem um microserviços, né? Mas aqui na lógica é a mesma. Que é, por exemplo, a parte dos restaurantes, né? Que quer fazer o pedido no mobile, no celular. Então, aí você tem que ir para uma arquitetura distribuída. Não tem jeito, né? Porque você vai acessar do seu celular um back-end, por exemplo, né? E também a parte de vendas externas ali, pedidos externos. Então, eu acho interessante isso, você organizar o seu monolito, né? E aqui a gente vai falar o que é esse monolito modular, tentar trazer para esse lado, para que ele fique organizado, para que, mesmo sendo um monolito, ele fique fácil de dar manutenção, né? Não fica aquele macarrão, né? Aquela bola de lama, né? Que muitos autores chamam, né? Que você tem uma bola de lama na mão. E aí você não sabe o que que faz, né? Você não consegue definir bem o que está acontecendo ali. E, inevitavelmente, você vai ter que sim ir para aplicações distribuídas, né? Criando aí, então, seus back-ends para fazer essa parte de quando o seu cliente quiser acessar via mobile ou até mesmo via browser, tá? Então, eu acredito que isso seja inevitável. Então, eu acho que é isso, né? Essa junção das duas coisas, né? Dos dois mundos, né? Então, aqui, partindo já para o monolito modular... Monolito, pessoal, assim, não é uma coisa que a gente precisa se livrar, né? Muitas vezes, igual o Daniel comentou, a gente fala de monolito e as pessoas já torcem o nariz, né? E devemos e podemos aí melhorá-lo, né? Então, assim, o monolito modular, ele diz respeito a seu projeto esteja, assim, claramente separado em módulos, né? Ou em domínios, né? Muitos autores chamam de domínios. E eles têm que ser coesos entre si, né? Então, assim, a comunicação entre eles seja feita com fraco acoplamento, tá? Então, por exemplo, a gente está acostumado com tela chamando tela e assim, falando especificamente de Delphi. A gente está acostumado com form chamando form, né? Você de um form acessa outro form, às vezes você troca o label do outro form, do teu form, e aquele form às vezes devolve coisa para outro form, né? Você faz aquela dependência circular ali. Usa ali, você usa ali, sabe, a uses da implementation e a uses para fazer esse, né, esse acoplamento. E quando você precisa separar isso, ou quando você vai dar manutenção para isso, aí que vem o problema, né? Esse é o problema. Não teria nenhum problema a gente acessar uma tela da outra se quando a gente fosse dar manutenção não tivesse o problema. Então eu não sei o que que eu posso fazer nessa tela, eu não sei quais outras telas vão quebrar. E como normalmente sistemas legados aí não tem testes, então como que a gente faz, né? Eu não sei se eu posso mexer nessa unit. E muitas vezes a gente duplica código por isso, né? Eu não sei se eu posso mexer nessa unit, porque eu não sei quem está usando, como que está chamando, como que está fazendo, né?
Vou copiar ela e faço uma outra só para essa rotina aqui, que eu quero ela um pouquinho diferente.
Exatamente. É. E a gente tem isso, a gente tem ainda, tá? A gente tem no nosso sistema. É, muitas vezes a gente fala aqui, as pessoas acham que o nosso sistema já está perfeito, né? E não, a gente tem ainda no nosso sistema três telas de venda, tá? E as três telas de venda fazem basicamente a mesma coisa, são códigos copiados. Então a gente tem a nossa tela de venda normal, né? Que é aquela tela com bastante campo, quando você pode dar desconto, tudo ali na tela. E a gente tem a nossa frente, o nosso PDV, nossa frente de caixa ali, que é aquela tela que só tem um campinho e a grid e tal. E tem uma outra dessa que é antiga, que a gente está descontinuando. Então são três telas. E tem muita coisa que uma tela faz e a outra não faz, né? Então aí já quebra tudo, né? Então falar, às vezes quando eu peço, o cliente quer lançar exemplo, o cliente quer lançar assim um valor extra num produto, né? Quando ele é refrigerado, por exemplo. E aí uma tela faz e a outra não, né? Porque é copiado e colado. Às vezes você faz uma tela e quer entregar rápido, não faz na outra. Então esse tipo de coisa que é o que dá problema no nosso sistema, né? E muitas vezes esse acoplamento, né? Muitas vezes a gente faz assim, quando a gente tem a tela de fechamento de venda, por exemplo, a gente pode utilizar ela para várias coisas, né? Ou deixa eu pegar um exemplo mais fácil, a tela de clientes, por exemplo, consulta cliente. E lá para essa tela de consulta cliente, eu passo, muitas vezes até acesso um próprio label dela e coloco lá venda. Aí, quando eu clico no botão utilizar, eu olho, quem chamou foi a tela de vendas. Então eu tenho que pegar quebra
Pelo
de
string do
vendas,
leite.
não é?
Nossa.
Exatamente, é. Aí usando string mágica, né, que fala, né? Então se você mexer num caractere ali, pronto, para de funcionar a tela, né? E aí, se o label.caption é vendas? Ah, então pega lá, carry vendas.id do cliente e joga o ID do cliente ali. Ah, quem chamou foi a tela de orçamento. Tá? Esse tipo de coisa que a gente não tem que evitar, né? E aí tem técnicas que a gente pode fazer para que isso não seja feito, né? Então, a ideia do monolito modular, pessoal, é assim, a gente dividiria, né, o nosso monolito, né? Em domínios, né? Ou em módulos, eu gosto mais de chamar de módulos, né? Por exemplo, você dividiria o seu módulo vendas, né? Vamos pensar no módulo vendas. Então, tudo que é referente a vendas ficaria dentro desse módulo. Ali no Delphi a gente pode separar, por exemplo, como uma pasta, né? Você pode ter uma pasta ali de vendas, né? E dentro dela tudo que é referente a vendas, né? E depois você criaria uma outra. Oi?
Isso aí ele seria um BPL, seria um
Isso,
ou ele faz.
interessante sua pergunta. Interessante sua pergunta. Pode sim ser um BPL, Daniel. Só que o BPL, ele cria, para quem já trabalhou com BPL ali, né? O Delphi, o legal do Delphi é ele dá vários artifícios para a gente. Então a gente pode utilizar DLL, né? E aí o bom de DLL é que pode ser
Aqui.
utilizado por outras linguagens. Mas assim, o DLL é dificílimo de trabalhar, né? Eu não aconselho, né? A gente tem o BPL, que a BPL é uma DLL, só que como é de Delphi para Delphi, ele dá recursos a mais para a gente. Só que a própria o BPL, ele gera uma complexidade, porque você não pode ter ali, por exemplo, dois pacotes chamando a mesma tela, você vai ter que separar aquilo em um outro pacote. Acaba que fica um monte de pacotinho, né? Assim, eu acho que fica um pouco complicado. Eu sugiro que se utilize dentro do próprio, né, do próprio projeto, né, mesmo do próprio projeto, a gente separaria em pastas, né, por exemplo, pasta vendas, e a pasta orçamentos, né, aí depois você, de vendas, você cria outra, por exemplo, pagamentos, né, então a tua venda ia chamar, acabou a sua venda, você chamaria o pagamento, né, chamaria o pagamento. Pagamento depois poderia chamar o módulo de promissórias ou algo assim, né? Então, o primeiro passo a gente poderia dividir isso, né? Dividir ali os arquivos em si, tá? Só dividir os arquivos em pastas, né? Utilizando ali o conceito de namespace, né? Que é aquela questão de vendas. né, o que ela é. Então, vendas ponto cadastro, né, ou vendas ponto movimentações, tá, nesse sentido. E aí, o principal é como, dividir como que essas telas se comunicam entre si, né, como que um módulo vai acessar o outro, né. Infelizmente, quando a gente está assim no Delphi, a gente não consegue bloquear para que um namespace, né, acesse o outro. Então, por exemplo, a minha tela de vendas vai continuar conseguindo acessar a tela de orçamento se eu quiser, porque está dentro do mesmo projeto, né?
Você deu o
Se
use
tivesse.
slider, ele vai ver, né?
Exatamente. Se tivesse no pacote, como você comentou, Daniel, daí não, né? Porque daí a gente poderia restringir mais, tá? Só que aí caberia um pouco também da equipe desse bom senso, né? Aí você poderia criar o quê? Uma fachada, né? Aí você pode utilizar esse conceito, né, de fachada, do facete, né, do orientação a objetos. E tudo que você for acessar de vendas, você acessaria por ele, né? Então, você não acessaria nada da vendas, a não ser por esse único arquivo, essa única útil, né? E dentro dela, desse facete, você teria uma interface, né? E aqui, você pode continuar com o teu sistema do jeito que tá, RAD, né? Tudo bem, mas essa, pelo menos essa parte, né, para você fazer essa proteção aqui, essa abstração, você teria que ter uma interface, por exemplo. E aí nessa interface você ia publicar apenas o que você quer, o que você deixa que seja acessado da tua tela de vendas. Aí você criaria essa interface, né?
E ela que
E
fica
tudo que você for
responsável
fazer.
por erguer o form, se for necessário.
Exatamente. E chamar e de fazer esse chamamento de chamar o form, ou de você quer simplesmente consultar uma venda, tá? Aí outra coisa que é interessante, que normalmente a gente não faz, a gente acha que, por exemplo, se eu tenho a minha parte, meu módulo de cliente, né, eu tenho que só utilizar ele, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a venda, né? Quando eu estou lançando a venda, muitas vezes eu preciso ali apenas do ID e do nome do cliente, né? Quando isso vai para a parte de entrega, aí sim eu preciso do endereço de entrega, né? Algo assim. Aí o faturamento precisa de outros dados do cliente, né? Precisa ali dos dados financeiros dele, limite de compra ou algo assim, né? E muitas vezes a gente acha que a gente tem que sempre utilizar o mesmo objeto, ou trazendo para o Delphi, o mesmo dataset, né? E a gente cria aquele dataset gigante com um monte de dado. A gente muitas vezes chama ele apenas para pegar um registro, né? E já quando a gente parte para essa parte de monolito modular, é parecido com a ideia de microserviço. Então, cada módulo vai ter que ser autossuficiente. Então, se você está no módulo de vendas e precisa de algo do cliente, você vai ali queria ter um objeto cliente, né? Ou um dataset cliente, que vai trazer os dados que você precisa. Aí você fechou a sua venda e aí você chamou a sua parte de pagamento. E aí a gente pensa, cara, eu vou utilizar o mesmo dataset, eu já busquei no banco, né? Eu não preciso fazer uma nova consulta. Só que aí você acaba criando esse acoplamento, né? Então você cria esse acoplamento entre os dois. Os dois estão utilizando o mesmo dataset, o mesmo objeto. E para ser um monolito modular, você tem que. Chegou lá, você se comunicou com o módulo de pagamento. Você busca os dados do cliente novamente, da forma que você quer, com o seu objeto. Então, quando a gente
Ou
trabalha com
até,
modular.
César, ou até nesse caso, de repente, você leu ele do banco, carregou numa classe cliente, daí você transfere esse objeto classe para o outro módulo, né? Isso seria recomendado.
Isso não é muito recomendado, Daniel, porque daí você vai criar um acoplamento, né? Então, por
Al
exemplo, o
alguém vai
seu
ter que
módulo de.
destruir esse objeto e fica pouco confuso isso, né?
Exatamente. Essa comunicação entre módulos que é a parte mais difícil, que é a parte que eu particularmente acho mais resistência. Foi exatamente por isso que você falou, né? Cara, eu já busquei um cliente, eu vou ter que buscar de novo, né? Aí, se você não quiser, você pode de repente utilizar outros recursos, né, para fazer essa comunicação entre módulos. Um objeto, você automaticamente vai criar um acoplamento, porque esse objeto vai ter que estar em algum lugar. Alguém criou, alguém vai ter que destruir. E se um módulo criou, o outro destruir, gerou um alto acoplamento, né? Então você pode transmitir um JSON, por exemplo, seria uma opção. Um JSON é um texto, digamos assim. Cria uma complexidade? Cria, porque a gente está acostumado dentro do nosso monolito acessar. Eu já tenho um objeto, eu pego ele e uso, né? Só que o acoplamento que isso vai gerando a longo prazo não vale a facilidade que você tem ali naquele primeiro momento, entendeu? E aí, por exemplo, se você tem essa sua parte de pagamento toda separada, realmente separada dos outros módulos, né? Se comunicando entre si, ou um JSON, ou você mandando algo simples, então eu quero fechar a venda tal, eu só mando o ID da venda, né? Algo nesse sentido. Se você quiser pegar essa parte de pagamento e criar um microserviço dela, vai ser muito simples. Basicamente, ele já está fazendo tudo. Você só vai ter que colocar lá no seu back-end, criar uma controller recebendo uma requisição, né? Pode ser uma requisição hash, né? JSON. E aí você vai só. Você já vai estar pronto, praticamente, né? Então, essa é a vantagem do monolito modular. E outra vantagem, Daniel, é que se o meu módulo de pagamento é autossuficiente, eu posso mexer nele. Né? Se eu não mexer na interface que é exposta, né, eu posso mexer nele sem me preocupar que eu vou estar quebrando outras coisas, né? Por quê? Porque a minha interface, né, vai estar sendo respeitada, meu contrato vai estar sendo respeitado. Então, o que eu faço dentro do meu módulo de pagamento, eu sei que não vai afetar nenhum outro módulo. E aí que vem essa vantagem. Vi assim uma dificuldade, né, do que a gente é acostumado a trabalhar, mas traz benefícios também, né, desse outro lado. Não sei se eu consegui ser claro, Daniel.
Sim. Acho que assim, o que a gente vê que fica um pouco. O pessoal pode combater essa ideia e falar: ah, vou ter que consultar de novo no banco, vou gastar recurso, vou lá, eu já tenho, já acabei de buscar os dados, né? Essa saída que você deu do JSON pode ser uma boa para um serviço falar com o outro, né? Mas fica bem clara essa questão de desacoplamento, né? Que o módulo tem que subsistir por ele mesmo, né? Ele não pode depender de uma informação que outra pessoa fez. E se esse cara, de repente, começa a não fazer aquilo, né? Aí você quebra, né? Realmente, e quando a gente fala de um monolito grande, de muito tempo, às vezes você tem acoplamentos de, sei lá, 20, 30 forms, mais até. Então, fica quase humanamente impossível de alguém fazer o upload de toda aquela informação na cabeça e saber se eu mexer aqui, pode afetar esses outros formulários aqui. O cara só vai descobrir mesmo na prática, na hora que ele pôr para rodar e ver, nossa, deu merda aqui nessa tela aqui que a gente nem imaginava. Mas ela tá chamando essa e agora, como a gente mudou, quebrou aqui. Então, às vezes, só em runtime mesmo que o cara vai acabar descobrindo, né, que aquele acoplamento que ele teve custou ali um bug que estourou na cara do cliente, né? Então, acho que são coisas boas de se pensar, né? E dá para usar muito aquele termo que a gente chama de bad smelling, né? Pô, tô usando uses demais na Unity, bad smelling. Tô usando strings mágicas aqui, hard-coded, bad smelling. Tô repetindo código, tô repetindo telas, bad smelling. Já é um ponto que você tá apontando para você mesmo que aquilo não tá legal. Às vezes, não, talvez não dê para você corrigir agora, né? Ah, puta, vou parar pra fazer isso. Vou estourar meu prazo, tudo bem. Mas já anota aquilo para ser melhorado numa tarefa futura, né? Você vai colecionando vários desses bad smells, quando você vê, você tá com uma coisa muito difícil de manter, né?
Exatamente. Isso entra também no conceito, Daniel, da dívida técnica que a gente fica, né? É exatamente o que você falou, né? Eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Eu vou fazer assim para entregar para o cliente e depois eu faço. Aí você gera essa dívida, né? Aí depois você precisa fazer uma outra alteração, aí você já lembra, assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso antes de arrumar aquilo outro que eu deixei para arrumar, né? E aí, uma coisa que era para você demorar 2 dias para fazer, você não vai demorar 2 dias, você vai levar 5, porque você vai ter que primeiro arrumar uma dívida técnica para depois você fazer essa outra, né? Essa alteração em si, né? Então, gera também essa dívida técnica. E o sistema legado, ele tem bastante disso, né? E assim, pessoal, eu acabei esquecendo de falar, mas só para contextualizar, o monolito, né? O sistema monolito e o sistema monolito legado são coisas diferentes, né? Eu não vou entrar muito no que é um legado, né? O Kelver, né? O Kelver, acho que já até aqui no Papo Pro, ele tem uma palestra muito boa que ele explica, né, sobre o legado. Ele tem uma frase muito legal que é isso, né? O legado na vida real é uma coisa boa. Já para sistema, não. Quando você fala que tem um sistema legado, quer dizer que você tem um sistema com acoplamento, baixa coesão, uma dívida técnica grande, né? E assim, isso não é assim só no monolito, né? Então, e não tem a ver também com a idade, tá? Às vezes a gente acha assim, ah, meu sistema tem 20 anos, é legado. Não. teu sistema pode ter 20 anos e não ser legado, né? Nesse conceito que a gente usa de legado na programação. Você pode começar um sistema hoje, daqui 6 meses terminar ele já ser legado, porque você fez ele com acoplamento, com baixa coesão e dívidas técnicas. Então, tem todo esse conceito também para a gente trazer aqui. E você pode também ter microserviços, que a gente pode chamar de, tá, microserviços legados, né? Tem um autor que fala isso, né? Quando você tem um sistema legado, ali, um monolito legado, você tem uma grande bola de lama na mão, né? Quando você separa isso em microserviços sem antes arrumar o acoplamento e a coesão, o que você fez foi que você agora tem um monolito, assim, uma grande bola de lama distribuída, um monolito distribuído. Esse é o pior cenário que você pode ter. É muito pior do que um monolito legado, vários, né, conversando entre si, né? Então, a intenção desse do monolito modular é isso, de deixar o teu sistema já pronto para você partir para uma outra tecnologia, para uma tecnologia, por exemplo, de microserviços, ou deixar ele. Você vai ver que se você arrumar, chegar nesse nível de monolito modular, você não vai ver necessidade de levar para microserviços. A não ser nesses casos que eu disse, né? Quando você tem que levar para o mobile. Aí sim você pega e separa ali. Só que até se separar, a gente pensa, tá, mas agora o meu back, o meu sistema desktop que está no cliente, acessar meu banco e meu microserviço, né? E meu back-end, ou só meu celular. Muitas vezes a gente copia e cola, né? A gente copia nosso módulo de mesas e cola lá no back-end. Aí você tem o mesmo código rodando no teu desktop, né? Para você não ter que o teu desktop acessar o microserviço, né? O back-end, e o celular, o mobile acessando, né? E aí você tem duplicação de código de novo, você tem código nos dois lugares. E aí você pode usar
Sim.
outras técnicas, né? Você pode pegar esse módulo, separar, se ele tiver separado dessa forma que a gente comentou aqui, né? Separadinho assim, sem esse acoplamento. Você pode pegar ele e continuar utilizando no seu desktop, no seu sistema, né? Seu sistema desktop, o seu cliente, sem precisar acessar o back-end. Esse mesmo código você vai utilizar no seu back-end. E aí, você pode separar isso, né? No outro pequeno projeto. E aí você pode utilizar o BOSS, né? O BOSS, por exemplo, para fazer esse gerenciamento, né? Para o BOSS trazer, pegar essa parte que você separou, trazer para o seu desktop. E aí, quando você compila, aí o seu monolito vai gerar um executável só com aquele código. E o seu back-end também vai estar utilizando aquele código lá no back-end. E aí, quando você faz uma alteração, você altera no lugar só, altera, aí só atualiza, vai no o BOSS é super fácil, você vai no BOSS, atualiza o seu sistema desktop e o seu mobile. Então, assim, tem várias saídas. O Delphi dá várias saídas pra gente, né? Eu até
Isso
anotei aqui para comentar sobre dele.
eu ia te
Pode
perguntar
falar,
isso,
Daniel.
né? Algumas linguagens elas favorecem, elas levam já nasceram com mais técnica para essa questão de você ter boas práticas de programação, criar uma programação menos desacoplada. Eu vejo que isso vem muito mais do jeito que se ensina a linguagem do que da linguagem em si, que a gente consegue fazer tudo isso em Delphi, mas às vezes dá a impressão que não, porque o Java tem esse desacoplamento. Você pode fazer também um monte de porcaria em Java, né? Mas parece que o jeito que eles ensinam Java, eles já ensinam com essas técnicas melhores, né? Ao passo que o cara que vem do RAD, numa biblioteca do Delphi, que hoje pode até ser chamado de low code em algumas situações, um Delphi, clique no botão e código, né? Eles vendem isso como uma agilidade, uma vantagem, né? Que daí muitas vezes o programador acaba não aprendendo ou não dando bola para essas técnicas. De orientação a objetos, acoplamento, sólido e tudo mais, né?
Exatamente, Daniel. Assim, eu sou um defensor muito grande do RAD e do Delphi. Eu acho que ele é uma coisa incrível. Muitas vezes a gente, como você diz, a gente exagera do jeito que a gente usa. Mas não é que assim, o Delphi ele deixa a gente criar um programa de vários modos, tá? A gente tem que entregar um sistema rápido, ele é ótimo nessa parte, né? Você entrega de uma forma muito rápida. Só que quando a gente tem esse sistema que é o nosso sistema, né, que a gente trabalha, nosso ganha-pão, digamos assim, a gente tem que ter essa atenção de usar de uma forma coerente para que não fique esse acoplamento, né, essa coisa assim que você depois não consegue dar manutenção do jeito certo. E esse é o principal ponto, pessoal. Manutenção, né, a velocidade da manutenção no seu código. de adicionar. Muitas vezes a gente não consegue, né, adicionar coisas no nosso sistema de forma rápida, por isso, por causa desse acoplamento e tudo mais. Dirá de criar coisas novas, né? Porque a gente fica perde tanto tempo ali gerenciando isso, né? Que a gente acaba não conseguindo criar coisas novas. Mas o Daniel falou corretamente, o RAD do Delphi é maravilhoso. Em algumas circunstâncias, a gente vai ter que utilizar, assim, já falando diretamente no código, né? A programação orientada a objetos, porque ela dá essa questão das visibilidades, né? Da gente fazer esse encapsulamento, de esconder o que a gente quer, o que a gente não quer. Mas a gente pode usar essa fachada, né? Para fazer o que a gente quer. E por trás continua o nosso código, né? De uma forma que dá também, né? Aqui até comentando, né, no Delphi, o que mais a gente pode utilizar, né, para fazer essa conversa entre módulos. Isso é interessante, né? A gente tem no Delphi métodos anônimos. Então eu posso criar um método anônimo quando eu vou chamar a tela de cliente, né? Por exemplo, da tela de vendas eu chamo a tela de cliente, da tela de orçamento eu chamo a tela de cliente, né? Como que eu faço para que um não precisa ficar conhecendo o outro? Claro que a tua tela de venda tem que conhecer de cliente, né? O teu módulo de venda tem que conhecer o de cliente, mas o de cliente não pode conhecer os outros, quem está chamando, né? Então, o chamador conhece o chamado, mas o chamado não deve conhecer o chamador. E aí a gente tem métodos anônimos para isso. A gente pode passar o um método anônimo lá para dentro, é uma função anônima. Tem um ID ali, e aí você selecionou o cliente, ele te retorna o ID ali, e da tua tela chamadora você faz o que você quiser.
Nossa,
Aí,
é
até comentando.
um ponto, né, pelo que você descreveu aí. E o evento está lá no Delphi desde o Delphi 3, mas eu vejo que as
Exato.
pessoas acham que ele é só para componentes. Aí você pode criar eventos em
Exatamente.
classes, né, e disparar esses eventos conforme alguma coisa acontece. A gente tem um curso na CBR Pro que é contingência da NFC. E a gente quis, nesse curso, prover bastante código também para as pessoas colocarem. Pegar aquelas classes lá e colocar no sistema dela. Mas a gente sabia que ia ter que interagir com o sistema de quem está chamando. Tipo, poxa, eu tenho que avisar o cara que ficou offline. Eu tenho que avisar o cara que voltou. E como é que eu vou fazer isso se eu não conheço o formulário dele, se eu não conheço eventos? A gente meteu um monte de eventos nas classes lá. O cara tem que assinar esses eventos. A gente, quando vai instanciar a classe, verifica se os eventos já foram estão amarrados ou não. Se não tiver, já dá um erro. E aí as coisas começam a conversar, né? Tem muita forma mesmo, né, de fazer uma classe conversar com a outra, mas é muito importante isso que você falou, né? Você falar, isso aqui não pode conhecer o outro, não deve, ele não tem nada a ver com ele, é um traço de cliente, por que que ele tem que conhecer a tela de orçamento? Não deve.
Exatamente, isso aqui é um acoplamento desnecessário, né? Um teste bom para acoplamento, pessoal, é isso. Tenta pegar a tua tela de cliente, de consulta de cliente, e colocar em outro sistema, né? Tenta pegar a sua parte de fechamento de venda e colocar no outro cliente. Você não consegue, porque ele vai estar dependendo de tanta coisa que você não vai conseguir, né? E você deveria criar um outro sistema e pegar a sua parte de pagamento que já está pronta, já está fazendo recebimento via Pix e tudo mais, e utilizar outro sistema. Você deveria, né? Se você estiver utilizando esses recursos, né? Você poderia pegar uma tela na tela e com poucos ajustes utilizar na outra. Só que hoje em dia, do jeito que a gente programa, nossos sistemas legados, é impossível, né? Entra também a parte de callback, né, pessoal? Que a gente pode utilizar bastante para ajudar isso. E mandar ali no grupo sobre a parte de mensageria. É uma coisa muito interessante, é muito utilizado quando a gente utiliza a microserviços. Quando a gente está trabalhando monolito modular, ele traz muitas vantagens para a gente, porque a gente ainda está no monolito só, a gente ainda está ali na mesma aplicação. Então a gente pode ir atrasando, né, essas novas tecnologias o máximo que a gente puder. Então, se você está utilizando, por exemplo, no monolito modular, em vez de uma mensageria, você pode usar um design pattern observer, por exemplo. Tá? Um designer pattern é super simples de utilizar, né? Quem não tem conhecimento, é só dar uma olhada no blog do André Celestino, né? Ótimo blog, por sinal. E lá ele tem falando sobre todos os design patterns, né? Ele fala de todos, fala sobre observers. O Academia do Código também, o Alessandro tem vídeo dele no YouTube, né? Ensinando, mostrando como que faz esse observer. E esse observer é mais ou menos o Daniel comentou e o que a mensageria, né? Assim, a grosso modo, faria. Então, você cria esse observer, né? Os chamadores se escrevem ali, né? E quando você termina uma ação, você dispara um evento. E quem está ali observando recebe isso. Por exemplo, o meu módulo de venda pode chamar o módulo de NFE ou de NFCE para emitir o cupom fiscal, né? Para emitir NFCE. Só que isso não é feito de modo síncrono, né? Então a gente tem que aguardar isso ficar pronto, né? Serve para um relatório também, né? Se você pedir um relatório, né, de vendas grande, você tem que ficar aguardando. Como você faz isso? Então você cria esse Observer, a tua tela que chamou faz o pedido e já se inscreve, né, nesse Observer. O módulo que recebeu vai fazer todo o processamento que tem que fazer. Na hora que ele acabar aquele processamento de relatório ou terminar aquela NSE, ele dispara esse evento, fala, ó, terminei, nota 10. Todo mundo que estava ali esperando vai receber essa notificação. Ah, pronto, acabou a nota 10. Aí você faz o que você tem que fazer, consulta ela no banco, imprime, enfim, o que você precisar fazer. É uma outra forma também de você não ter acoplamento, né? Então você não criou nenhum tipo de acoplamento ali. Apenas o chamador tem que conhecer quem é chamado, né? Mas o contrário não. E esse método anônimo, callback e esse design pattern observer pode ajudar muito a gente nessa questão de diminuir o acoplamento.
Interessante. E essas técnicas de observers, elas são usadas pelos próprios componentes do Delphi, são usadas pelo Windows mesmo, né? Isso não é nada
Exato.
novo, né? Traz um pouco de complexidade, talvez, para a programação, mas é um recurso que realmente facilita muito essa questão do desacoplamento. A gente usa muito no, na CBR, até porque a gente é componente, né? Às vezes você precisa fazer um componente falar com o outro, um componente invocar o outro, sem dar muito acoplamento, né? E então a gente acaba usando. E essas coisas, quando eu aprendi, foi tudo de estudar o Delphi, cara. Eu lembro que assim, eu olhava o Edit. Nossa, o Edit consegue fazer um negócio aqui, quando o cara tecla aqui, já aparece lá. Como é que ele fez isso? O código-fonte Delphi está lá. Aí, como que eu brinco com o pessoal, né? Use a força, leia as fontes, né? Pô, mergulhava no fonte do Delphi, ou do Lazarus, né? Do Free Pascal, que tem mais código aberto. A própria IDE inteira do Lazarus está aberta. Você quer saber como faz um Object Inspector? Tá lá o do Lazarus para você estudar ele. Então, a hora que você começa a ler isso, gasta. Às vezes você gasta um dia para estudar um negócio desse. Mas o conhecimento que você ganha, né? E nessa questão de tempo que eu queria citar também. Às vezes a pessoa que vai falar, beleza, vou adotar, o César me convenceu, vou adotar esse negócio aqui, desacoplamento, uma unit não pode conhecer a outra, vou seguir essas técnicas aqui. Daí, a hora que ele começa a fazer, ele tem que fazer essas classes de interfaces para ter uma comunicação entre os módulos, ou ele vê que é muito mais difícil programar desse jeito. Ele fala, pô, tá demorando demais esse troço aqui. Nossa, tem que escrever um monte de coisa agora. Antes eu não
Era mais
escrevia.
código, né, Daniel?
Ele fala,
Era muito
nossa,
mais código.
isso aqui dá um trabalho desgraçado. Ah, não vou fazer mais. Mas ele tem que pensar no futuro, né? Ele tem que pensar nessa questão da manutenção, no reuso, né? Porque, de repente, vamos lá, você fez uma tela de recebimento, pagamento. Essa tela sua, que nem o César deu exemplo, ele teve que colocar o Pix. A tela sua já recebia dinheiro, com um cartão integrado com o TEF, e agora pronto, colocamos o Pix também. Pô, a gente usa isso aqui no PDV. Mas agora fizemos um módulo novo aqui que também vai precisar de pagamento. Vai ter que ter uma rotina de pagamento. Não seria fantástico se você falasse igual peças Lego, né? Você fala, nossa, eu já tenho uma tela de pagamento, é só plugar aqui. Que já vai estar funcionando com Pix e com tudo.
É o conceito de plugin, né, Daniel?
Sim, então
Conceito de
isso
plugin, né?
seria fantástico se você conseguisse isso, mas você só vai conseguir isso se essa tela de pagamento não tem acoplamento com nenhuma outra forma do sistema que ela está. Porque se ela tiver, ela vai levar tudo aquilo, daí você não vai conseguir levar ela para outro sistema ou para outro lugar. Bacana. César, tem mais algum assunto que você quer passar aqui? Deixamos alguma pergunta, eu acabei também não vendo muito as perguntas que ficaram aqui, né?
Quero só dar uma pincelada aqui, Daniel, rapidinho nos outros temas que eu deixei aqui, e aí a gente vê se o pessoal tem alguma pergunta, tá? Então, só indo para o Delphi mesmo, né? Normalmente, assim, ou a gente tem as nossas telas, as nossas units, aí a gente tem nossa U venda, U não sei o quê, ou para quem já está um pouquinho mais e separou ali os namespaces, então você vai ter ali controller vendas, model vendas, DAO vendas, muitas vezes um em cada pasta, então você tem ali uma pasta controller e tudo dentro, model tudo dentro. O conceito do mundo modular é diferente. Então a gente teria uma pasta venda, que é o nosso domínio, digamos assim, o subdomínio, e dentro dela a gente teria estrutura. Então, dentro da pasta venda, que a gente teria controller e model e DAO e tudo que é da venda ali dentro. Então não fica assim, na pasta controller tudo que é controller, na model tudo que é model, na DAO tudo que é DAO, por exemplo, né? E na view tudo que é view. Fica tudo dentro do mesmo pacote ali. Outra coisa para quem quer assim se aprofundar no estudo disso, estudar sobre Domain Drive Design, que é o famoso DDD, que a gente muitas vezes só associa com testes e tudo mais. Mas ele tem vários conceitos ali dentro que ajudam muito nessa parte da separação, tá? Então, o Domain Drive Design, ele é um partiu daquele livro do Eric Evans de 2003. Ele tem vários conceitos ali dentro. Então, ele tem, por exemplo, o body context, que seria a divisão, como se fosse aqui os nossos módulos, tá? Então, ele mostra de uma forma muito prática para você trazer a visão do teu sistema, como as pessoas, os seus clientes veem, né? Então, a parte de vendas, eles veem como uma coisa. A parte financeira, eles veem como outra. E muitas vezes a gente separa de uma forma diferente do nosso sistema. E depois acaba ficando difícil essa comunicação, né? Então, ele fala sobre isso, fala sobre essa linguagem umbilical que tem entre os body contexts ali, tá? É um assunto um pouco mais amplo, a gente pode, de repente, conversar, assim, uma outra hora. E, assim, do que a gente falou aqui hoje, pessoal, eu sei que, às vezes, assim, é um conceito bem abstrato, né? A gente fala, assim, de um modo mais de cima, né? Mas eu pretendo tá falando sobre isso no nosso canal, tá? Então, aqui, aproveitando, já fazendo o merchan. A gente tem o nosso canal no YouTube, que é no youtube.com, barra ali, arroba, Code for Delphi. A gente está no YouTube, eu estou também no LinkedIn, no Instagram, enfim, a gente sempre fica postando os nossos conteúdos ali. A gente tem também o nosso grupo no Telegram, né? Então, ali eu faço algumas enquetes para ver do que o pessoal quer que a gente fala no canal, algo assim, para que lado. A gente tem um curso de vendas chamado Sistema de Vendas do Zero ao Multicamadas. Então, a gente já está terminando, a gente está criando o um sistema do zero, Daniel, utilizando o rádio do Delphi, né? Como a gente já está acostumado. E depois a gente vai separar isso em camadas, né? Isso está lá no YouTube, a gente está terminando essa parte rádio, então a gente já vai partir para a parte da separação. Então, quem quiser e puder, segue a gente lá, que a gente vai estar falando sobre isso. E a gente tem bastante conteúdo também no GitHub. Então, github.com/codeforDelphi. Tem vários repositórios lá com bastante conteúdo, né? Inclusive no canal tem uma playlist de aula só falando desses repositórios que estão lá. E a gente estava utilizando também o GitHub como o nosso blog para postar nossos artigos. Só que agora a gente está criando, a gente criou, na verdade, já um blog em si, né? Então, que é www.codefordev.com.br. Em alguns dias já vai estar lá. A gente está pegando o quê? Os nossos artigos que estão lá no nosso GitHub, trazendo para esse blog. E lá eu vou iniciar uma série falando sobre isso, monolito modular, sobre essas coisas que eu estou estudando, sobre Drive Domain Design. E a intenção é essa, né? Fazendo esse paralelo, sempre trazendo para o Delphi esses assuntos assim. Eu não sei se ficou alguma dúvida, Daniel, o pessoal tem alguma pergunta.
Eu vi que o Thiago comentou alguma coisa aqui de latências na questão de microserviços, né? Porque eles provavelmente ele está usando microserviços hospedados em servidores diferentes, ou e eles devem estar se comunicando ou por banco de dados ou por rede. Ou seja, pode acontecer isso, né? Os microserviços estarem hospedados em servidores longes, ou tem coisa que está do lado do cliente, tem coisa que está na web. E aí você tem essa questão da latência da consulta, né? O que ele poderia usar para melhorar isso, né? Eu acho que é tamanho de mensagem mesmo, né? E não
Aí,
comunicar muito, né?
exatamente, Daniel. Por isso até que é recomendável, né, que um microserviço, né, seja autossuficiente. Se você chegar no seu módulo de fechamento financeiro, por exemplo, e você tiver que chamar o teu microserviços de cliente para buscar os dados do cliente, isso acaba gerando essa latência, né? Porque você tem a rede no meio, né? Você tem ali, você vai trafegar o seu JSON ali via HTTP e tem essa latência, né? E se dois, três, quatro, cinco microserviços estão conversando entre si, você vai ter essa latência. E se um deles parar, a tua aplicação para. Muitas vezes isso acontece também, né? Já no monolito modular, por exemplo, você não teria isso, porque está tudo ali dentro, né? E você no, já no microserviço você tem essa questão, né? Se um está fora, o que que acontece? Se eu atualizo um, né, e esqueço que vai quebrar os outros, o que que acontece? Agora, essa latência, o jeito certo é, né, o teu cliente ter uma boa infraestrutura de rede, né, e você tá utilizando um servidor bom, robusto, né, não sei se você tá hospedando, né, numa hospedagem na nuvem, ou se você faz, né? Porque não é porque o microserviço que precisa estar no serviço da nuvem, né? Você pode fazer um servidor local ali e colocar tudo ali, por exemplo, né? Claro que daí fica mais difícil, porque cada um vai ter um, enfim, cada vantagem gera uma desvantagem, né?
E às vezes vai ter que aprender conforme está pilotando, né? Lógico que a gente vai planejar, vai calcular, mas algumas coisas vai ter que se ajustar. Tudo que é novo traz novos desafios, né, para serem vencidos, né?
Ah, isso traz bastante. E assim, como a gente viu, pessoal, né? Não existe bala de prata, né? Então, para monolito, o monolito tem o seu objetivo, tá? Tem um case de sucesso. Tem um case aqui, na verdade, de sucesso não, de fracasso, né? Eu não tô com ele aqui, Daniel, mas depois, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui, que ele é um relato de uma empresa chamada Bip. E eles tinham. Deixa eu ver se é esse cara aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Eu já coloco aqui no. Eles partiram, né? Eles eram startup, né? Começou a dar certo e eles pegaram o monolito deles, começaram a quebrar, é esse mesmo, em microserviços e deu errado. Voltaram para trás, né? Eu postei ali. Quem quiser ouvir esse podcast, ele é muito bom. Pessoal
Ah,
dessa empresa Bip,
pessoal da
então.
Hipsters.
Isso, é uma empresa de vacina, para você ver como que é a ideia deles. É a vacina, né? Uma vacina em casa. Então você liga e eles vão na tua casa vacinar você, seus filhos, enfim. E assim, eles foram para microserviços e aí acabou que voltaram para trás, voltaram para monolito e separaram apenas algumas partes. Então é bem interessante mesmo esse relato deles aí. Tem um outro podcast também que eu esqueci o nome ali do CTO da empresa que participa ali, mas tem um outro também no YouTube, que é muito bom. Deixa eu até achar aqui, porque ele é muito bom mesmo, e ali falam bastante desse conceito que eu já achei aqui.
Agora naquela roda de churrasco que está todo mundo gabando, que está migrando para microserviços, você já pode chegar lá e falar: eu uso um monolito aqui, garanto que eu ponho vocês tudo no chinelo.
Exatamente. É esse, ó, Luiz Costa, o nome dele. Luiz Costa, Daniel. Assim, dos conteúdos que eu achei sobre microserviços, esse aí é um dos mais ricos. Claro que tem alguns autores americanos que inclusive são que eles se inspiram, né? E eu até vou deixar aqui, ó, alguns links.
O PicWings colocou aqui um GIF do monolito do 2001, Odisseia no Espaço, né? Quem não conhece o filme, eu recomendo muito ver esse filme é genial, apesar dele ser super antigo, e o monolito, ele era um marco de um avanço civilizatório, né? Onde ele surgia, aquela espécie que estava ali, tinha uma evolução enorme, né? Muito bacana o filme.
Ah, ali, ó, até colocaram, isso mesmo. Mas, ah, não. Ah, colocaram, não, foi eu mesmo. Tá ali, pessoal. Coloquei ali alguns, né? Tem algumas palestras do Simon Brown, tá? Esse cara, eu acho que ele é, assim, uma das maiores autoridades que fala sobre monolito modular. Então, claro que já é um assunto bem mais antigo, né? Mas ele tem várias palestras, ó. Eu mandei duas aí, vocês podem acessar o site dele lá, vai ter várias outras, né? Ele tem até algumas falas ali, ó. Se você não consegue construir um monolito modular, por que você acha que microserviço é a resposta, né? Quer dizer, se a gente não consegue arrumar o nosso monolito, que a gente já está acostumado a trabalhar, e que faz a gente
Sim.
pensar que com o microserviço, né, vai ser a bala de prata, né?
E como você falou, ele pode ser o caminho inicial para você pegar aquilo que você já isolou, desacoplou e agora sim transformar ele no microserviço. Acho que é um bom começo,
Perfeito,
né?
Daniel. Eu acho que assim, é até uma fala. Eu não sei se é do Simon, né? Não sei se é do Simon que fala isso, se é algum outro autor bem famoso que falou exatamente o que você falou. É a forma mais fácil de você levar o seu monolito para microserviços é através do monolito modular. Porque você está tudo ali dentro, então você pode ir atrasando as decisões difíceis, né? Atrasando. Porque você está no monolito modular. Tudo bagunçado. Aí você vai ter que ir para microserviços. Microserviços você vai ter que aprender muita coisa, como a gente falou aqui,
Mensageria,
mensageria,
segurança.
RabbitMQ, e-segurança, muita coisa. E aí como que você vai? A gente já sofre para arrumar o nosso monolito. Como que a gente vai? E aí acaba, Daniel, que a gente foge do foco. A gente foge do foco de arrumar o problema do cliente E para ficar tomando decisões técnicas, pensando em coisas técnicas, o que que a gente vai usar, não sei o quê. Quando você usa o monolito modular, você já separa tudo.
É verdade. Bom, muito bacana o papo de hoje. Espero que tenham gostado aqui também da edição. César quer dar um último recado aqui para a nossa audiência?
Eu só quero agradecer, Daniel, quero agradecer a Juliana, principalmente pelo convite. Aí fiquei bem, bem feliz com o convite, tá? Vou agradecer ela. Você também, Daniel, agradecer aí por esse papo. Para mim, eu gostei bastante, foi bem, bem, bem proveitoso, né? Seus feedbacks foram bem interessantes. E agradecer também, assim, em nome da comunidade, digamos assim, né, pelo ACBR, a gente utiliza há muito tempo, né? Quando eu comecei a programar lá em 2009, acho que o primeiro contato que eu tive, eu já fui jogado no projeto andando, então eu já tive que desenvolver, na época, o PAF, né? O PAF-SF e tal, então a
Scala
gente ficou com a
PAF-SF.
ACBR. Então,
Nossa,
pois é,
era o
eu
pior
falo
momento da
assim,
automação.
eu falo assim, a primeira coisa que eu fiz em Delphi foi a coisa mais difícil que eu fiz em Delphi, porque foi o PAF, né? Eu lembro que na época, eu usava bastante a ajuda do Regis, né? Do Regis. O Regis é um cara muito gente boa, eu ajudava bastante ali para criar isso e tal. E assim, agradecer pelo ACBR em si, né? Parabenizar aí pelo Papo Pro, pelo evento também, né? Foi muito legal o evento do ano passado, foi bem, bem legal mesmo. E agradecer a todo mundo aí que participou aí, agradecer o pessoal que me acompanha nas redes sociais, que está assistindo aí. E quem não me segue ainda, pessoal, né, segue lá que a gente posta bastante coisa legal, né? Então é Code for Delphi, na maioria das redes sociais aí a gente vai estar. E o nosso foco é no YouTube, onde a gente tem os cursos ali. A gente tem alguns treinamentos também, a gente tem um treinamento sobre OTA, tá lá no nosso. A gente tem um wizard também, que é o Code for Delphi, Code for Delphi Wizard, né? Code for Delphi Wizard. E tá disponível no nosso GitHub, né? A gente utiliza a OTA para desenvolver ele, tá lá aberto para quem quiser compartilhar, né? E tá lá, tá no Gerit do Delphi também. Agradecer aqui ao Adriano Santos que ajudou pra gente colocar, tá lá no Gerit do Delphi, então quem quiser instalar ele para testar. Bom, e tô por aí nas redes sociais, se precisar de mim, se precisar de mim, Daniel, para outro episódio, para outras
Com
coisas, tô
certeza.
sempre à disposição.
Já vamos escalar você aqui, já vou falar com a Juliana para a gente falar de outro assunto. Foi muito bacana o papo de hoje. Acho que desmistificou. Eu lembro que estava todo mundo com essa sensação de, pô, estou atrasado, já veio outra onda de microserviço. Meu Deus, nem eu estou na onda do Far Windows ainda e já está vindo onda atrás de onda aqui. A gente vê que as coisas não são bem assim. Aquela coisa do legado não é para jogar no lixo, dar valor àquilo, tem que tomar um pouco de cuidado com essa refatoração muito severa que o cliente do outro lado lá está entendendo que você está refatorando.
Não.
E não é, você não está fazendo funcionalidades novas, você está introduzindo bugs na visão do cliente, é isso que você está fazendo, você está introduzindo bugs no sistema. Então tem que tomar muito
A questão
cuidado,
da
né?
refatoração é essa, né, Daniel? Você mexer, mexer, mexer e o sistema vai ficar igual, né?
Ficar igual, mas com alguns bugs novos, né? Então, na visão do cliente, a refatoração tem que se passar desapercebida. Fala, nossa, fizeram um monte de mudança lá. Ah, nem percebi. Ótimo. A intenção era essa, era que tudo continuasse funcionando. Só que agora eu consigo escalar, agora eu consigo crescer, agora eu consigo fazer as
Exatamente.
coisas mais rápido, né?
Legal é isso, Daniel. E
Bacana.
focar nas partes importantes do sistema, né? Não vai refatorar a tua tela de busca de cidades, né? Aposto que você não abre a tua tela de busca de cidade há 10 anos, né? Tá
Sim.
funcionando, né? Não é um lugar de prioridade, né? Comece por onde você tem mais manutenção, né? Normalmente tela de vendas, NFE, essas coisas.
Até colocaram aqui na listagem do PowerPro uma dica do Google, do Túlio, do Daniel Sonda colocou aqui uma dica do Túlio de como usar o Google Analytics no Delphi, para você saber com certeza quais são as telas que estão sendo mais utilizadas no seu sistema. Que aí é ali que você tem que gastar tempo e energia para você estar tá melhorando a experiência do usuário, né? É aí que o cara vai
Exatamente.
realmente observar as mudanças que você está fazendo. Então, muito bacana. César, valeu, cara, pela companhia aí, pelo papo. E já vou falar com a Ju aqui para a gente marcar outros episódios. Cara, brigadão mesmo. E estamos na torcida aqui. Como é que é o hashtag? César Cardoso para MVP. Quem sabe na próxima Embarcadeiro Conference já vamos ter notícias.
Vou subir a hashtag aí.
Valeu, César. Brigadão. Obrigado a toda a audiência que participou aqui com a gente, deu os comentários e as perguntas aqui. Mais uma edição muito bacana. Valeu, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para vocês.